Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal, primeira de 2024. Feliz ano novo pra você, tudo de bom. E começamos em grande estilo porque tem entrevista com Adverse, banda que lançou recentemente seu primeiro single e chamou muito a atenção. Também tem bate-papo com o Lucifer, que tá se preparando pra lançar o quinto disco. Tem novidade do Able to Return e muito mais. Se ajeita aí. Caso ainda não siga a gente nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook. O site é papo-metal.com. Responde a enquete também, que eu sempre coloco aí pra tentar melhorar o programa, dá essa força pra gente. Cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
Você já tá ouvindo aí Adverse, banda nova, mas formada por músicos experientes. Tem a Juliana Novo, que foi do Crucifixion na bateria, Patrícia Schlittler, que fez parte da Sinaia, no baixo, Michel Turin, guitarrista, também do Crucifixion, e a Jaque Albino, que é a vocal, ela que seria aí a integrante revelação da Adverse, e manda muito bem. Eu achei o vocal dela bem diferente do que é feito normalmente no metal extremo. Eles lançaram recentemente esse som que a gente tá ouvindo, Hawthorne's Whispers, que chamou muito a atenção. O clipe é muito bem produzido, coisa de banda grande. Eu conversei com a Juliana Novo, a batera, para falar um pouco desse início da Adverse e o que eles estão planejando para 2024. Se liga só.
Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, porque você já é muito conhecida, né, na cena metal por causa do Crucifixion. E como que foi, sim, esse período de transição, se é que se pode chamar de transição do Crucifixion, até esse comecinho da Adverse?
Bom, primeiramente queria agradecer, né, por estar aqui. Acho muito foda esse teu programa, tua iniciativa, né?
Obrigado.
De ajudar a cena, tanto nacional quanto internacional. Muito legal isso.
Obrigado.
E, assim, eu passei a vida inteira, praticamente, a vida inteira da cena underground, metal, com o Crucifixion, né? Tive alguns projetos e tal, paralelos. Mas daí acabou que ano passado, no final do ano passado, final de outubro, a gente tava fazendo uma mini turnê, dois shows lá no Paraná, em Maringá e Curitiba. Daí o Max Guterres, ele se acidentou. Daí com isso mudou tudo, né, nas nossas vidas, assim, porque ele ia demorar muito pra se recuperar, no mínimo um ano. Então eu tava na gana, assim, de tocar. A gente tinha um álbum recém-lançado, só que daí não seria justo com ele eu continuar com a banda sem ele, também não seria tão legal, afinal ele é a alma da banda, vocal e guitarra, compositor. Então aí eu decidi formar uma banda nova do zero, né? Foi uma coisa, assim, bem difícil de tomar, assim, né? Uma atitude bem pensada, assim. Mas daí foi legal. Daí eu tava... foi no mesmo dia que teve o acidente, eu tava falando com o Michel Turin, que ele, no momento, ele tava como guitarra solo do Crucifixion, fazendo shows. Daí ele falou que toparia tocar em qualquer projeto comigo. Então daí eu decidi fazer esse projeto com ele, né, o Adverse. E no começo eu não tinha a vontade, assim, de... Não pensava em, vou tocar com outras mulheres. Não, eu só queria continuar tocando. Aí eu pensei melhor, daí lembrei que eu conhecia a Jaque Albino, né? Eu já tinha falado com ela e que eu gosto muito do vocal dela. E me pareceu ser uma pessoa muito legal e muito nova também. Assim, eu pensei, não, eu acho que ela merece uma chance, porque ela não tinha tido uma chance de cantar, ser a frontwoman principal de uma banda, né? E daí convidei ela, ela topou. Foi muito legal porque ela tinha falado que ela tava pensando de terminar a carreira dela, tava desanimada. E foi muito legal que isso deu uma nova vida pra ela, né? Foi bem interessante isso. E daí a gente foi procurando baixistas e tal, que é mais difícil. Aí até que eu tive a indicação do amigo meu, o Ítalo, que ele indicou a Patrícia Schlittler. E também uma grande musicista. Foi muito legal ter ela na banda. Ela, muito bom ela ter topado. Ela também, eu acredito que ela também não teve tanta chance de estar também compondo música autoral, uma banda mais extrema, assim. E eu achei que ela gostou muito. e que tá gostando muito. Acho que todo o pessoal tá bem, bem animado, assim. E eu tô muito feliz com isso. E a gente tá agora trabalhando no nosso álbum.
É, isso que eu ia perguntar agora. Como que tá a Diverse nesse momento? Vocês pretendem lançar um full álbum, um EP, trabalhar mais singles, que é o que muitas bandas fazem hoje, né? Pra 2024, o que vocês estão pretendendo?
É, a gente tá compondo, tá tentando terminar o álbum inteiro, que a princípio vão ser umas 8 músicas, mais uma introdução, talvez alguma outra coisa a mais, mas a princípio é isso. E a gente pretende lançar em 2025, né? Passar 2024 compondo e, se possível, já gravar e terminar as gravações em 2024, para lançar no início de 2025. E acredito que a gente vai lançar um single ainda em 2024, talvez no primeiro semestre. Vamos ver se der tudo certo aí.
Legal. Eu queria falar um pouco sobre a estreia de vocês, porque eu acho que é muito difícil uma banda... Eu vou falar banda nova, porque é um projeto novo, vocês já, né? Já tá indo na cena há bastante tempo, mas é uma banda que tá começando, né? Eu acho difícil uma banda que tá começar de uma forma tão legal, como vocês começaram abrindo pra uma puta banda animal, Septic Flesh. Como que foi começar tão bem assim?
É que, como tu falou, eu já sou meio velha na cena.
Não, velha não.
Macaca velha. E eu já tenho toda uma vivência na cena, né? Apesar de ser gaúcha, já moro há 10 anos aqui em São Paulo e já conheço bastante a cena daqui e adoro aqui. E então eu também já conhecia o produtor do show do Septic Flesh, já conhecia também o pessoal da LBN, que nos ajudou, a assessoria, né? Que agora estamos trabalhando com eles. Então, graças a isso, eu ofereci a minha banda. Tipo, se eu não tivesse com o Adverse, eu teria oferecido, obviamente, Crucifixion, né? É, quase certo que rolaria. Mas como aconteceu todo esse acidente, essas coisas, então eu ofereci a banda nova. E foi um desafio, óbvio, para todos da banda. Eu falei, eu acredito que a gente consegue fazer esse show. Vai ser correria. Temos que correr atrás das composições, das músicas próprias e tal. Aí eu optei por fazer um cover do Crucifixion, que foi A Few Lies of Your Whole Life. E um cover do Sepultura, Arise, que é um cover que eu já conheço, que eu curto muito. Enfim, é a nossa principal representante no cenário metálico mundial, né? Então eu gosto muito de tocar essa música.
E as outras músicas foram músicas de vocês mesmo?
Isso, foi...
Ah, que legal.
Foram três músicas próprias. É porque não tinha muito tempo também, né? Então, foi o single que já foi lançado, sim, né? Em um clipe, que é o Hawthorne Whispers.
Sim.
E mais duas que eu não me lembro bem o nome. Uma é Lights of Hypocrisy e a outra é... Nossa, é um nome muito, muito legal, mas... Far Beyond the Mist.
Legal que quem já foi conheceu as músicas antes de todo mundo.
Sim, sim.
Né? Que são músicas que vocês não divulgaram ainda.
Sim, sim. E foi muito legal, assim, porque, nossa, eu fiquei um ano sem tocar, afastado dos palcos, né?
Nossa.
E eu nunca fiquei tanto tempo afastada, porque...
Você lavou a alma, né, esse dia, então.
Sim, com certeza. Nossa, eu adorei esse show, foi muito foda. Tinha algumas pessoas conhecidas e outras também que eu não conhecia, mas que já conheciam meu trabalho. Isso foi muito legal, inclusive no show eu até fiz um mini discurso por causa disso, né? Sim, foi bem legal. Agradeci todo o pessoal que me apoia desde o meu começo com o Crucifixion, foi lá em 1996, enfim.
Nossa.
É bastante, bastante vivência na cena.
Certeza. Eu não tinha pensado nessa pergunta, mas você falou e me despertou uma curiosidade. A cena metal aqui de São Paulo é muito diferente do que você viveu no Sul?
Ah, eu acredito que um pouco sim. Eu acredito que a cena do Sul, pelo menos na época que eu convivi, era mais fechada lá em Porto Alegre. Assim, porque a gente veio do interior, lá de Rio Grande. Então, quando foi para Porto Alegre, eles tinham uma certa resistência. Eles não queriam dar oportunidade para uma banda de fora, assim, de fora de Porto Alegre, Alegre, uma banda do interior, ser reconhecida. Tipo, é ser mesmo? Reconhecida mais que eles. Sim, com certeza. E o Crisium também experienciou isso. Eles hoje em dia, não falo, mas eles também tiveram esse negócio, porque eles também vieram do interior, eles vieram de Juí, então tem essa coisa que o pessoal de Porto Alegre é fechadão, eles não querem muito, é muita concorrência, sabe, tem muita concorrência, ainda mais cena extrema, né, tem muita banda de death, black metal, lá, enfim, e, então aqui eu já achei que não foi tão fechado, foi um pouco mais democrático, digamos assim, aqui acredito que tem espaço para todos, tem muitas bandas, vejo que tem muitas bandas que se dão bem umas com as outras, mesmo sendo dos mesmos estilos. Acho que principalmente no ABC, eu acho isso muito legal, né? E tem muita banda boa aqui também, enfim, tem banda boa em vários lugares do Brasil, né? E muitas, como eu falei outro dia, muitas não vão ser reconhecidas o suficiente e infelizmente, né? É porque é muita, muita banda mesmo.
Talvez muita gente não saiba, mas você já foi vocalista, né? Eu queria que você falasse um pouco. Você pode falar um pouco desse período, das bandas que você cantou, e o quanto que isso te ajuda também na hora de compor? Imagino que sim.
Né? Não só como vocalista, mas também como um pouco guitarrista, né?
Você é instrumentista, pronto.
Eu sei um pouco de guitarra e sei cantar, sou mais autodidata, assim, né? Mas eu acho que isso ajuda um pouco na hora de compor por causa da... Porque eu tenho, assim, eu tenho um ouvido bem, digamos... Não sei nem a palavra, mas é que eu acho que eu
apurado.
Sou bem afinada. Isso, é um ouvido bem apurado. Que eu consigo ver, assim, se a pessoa tá tocando a nota fora, se tá fora do tom, eu consigo ver essas coisas fácil. E eu acho que isso ajuda também. Eu ajudo também, às vezes, a produzir alguma coisa das guitarras do Michel. Teve uma música que eu peguei e fiquei com a música na cabeça, assim. Eu pensei, não, acho que se botasse esse riff aqui no meio dela, seria legal. E daí eu vim com o riff tocando. E ele gostou e daí ficou na terceira música. E também vim com uma melodia de voz, né? Porque no Adverse eu tô utilizando a minha voz também, meu vocal lírico, pra fazer corais e tal. Isso que eu acho...
Ai, que legal.
Na primeira música já tem, só que ficou um pouco... não ficou tão evidente na mixagem. Mas eu tô tentando colocar em todas as músicas algum detalhezinho, assim, de coral, que eu acho que fica bem legal, o pessoal...
Eu também gosto.
Também curtiu. Enfim, dá um diferencial, né?
Uhum.
Mas, ainda falando sobre meus projetos, eu fui cantora de uma banda americana chamada Dremora, e o convite surgiu porque eu tava concorrendo pra vaga do Nightwish.
Olha só...
em 2006.
Já pensou se você entra, meu?
Mas nossa. Aí eu não teria mais tocado bateria.
Sim.
Tem isso.
Eu poderia ter outros projetos como baterista também.
Poderia.
Sei lá, quantas bandas tem o Mike Portnoy, cara? Sei lá.
É verdade. Ele canta também.
Então, aí ó, não sabia. Mais essa.
Mas daí eu... Porque assim, na época eu até conheci o empresário do Nightwish e tal.
Nossa.
Cantei pra ele. Eu conheci ele uma semana antes da Tária ser demitida.
Caramba.
E eu falei que eu tinha, na época, uma banda cover de Nightwish. Eu falei... Eu sempre fui cara de pau, assim, mesmo. E falei pra ele, escolhe a música que tu quiser que eu canto agora. Fui na frente lá do Live in Louder, lá em Porto Alegre.
Eu lembro disso.
Aí ele falou, canta Sleeping Sun. Aí eu cantei o refrão. Aí falou, parabéns. E tal.
Seja bem-vinda. Só faltou isso, né? Já pensou? Seja bem-vinda, banda.
Daí uma semana depois a Tália foi demitida. Nossa, me deu um pânico, assim, eu pensei, que loucura.
Ferrou, entrei.
Cara.
Entrei.
Imagina. Aí eu mandei um e-mail pro Evo, né? Uhum. E ele se lembrou de mim e tal, daí ele pediu pra eu mandar um MP3 com a minha voz e uma foto. Aí eu, na época até eu tava morena.
Uhum,
eu deixava o cabelo da cor natural mesmo, né? Aí eu mandei e tal. Só que depois ele não respondeu mais, enfim. Daí eles abriram o concurso pra dezenas, centenas de pessoas, todo mundo. Mas eu, pelo que eles escolheram, realmente, eles queriam alguém que não soasse como a Tária. Então era muito parecido com a Tária, não tinha como. E outra que eu acho que eles queriam alguém que tivesse uma ótima dicção em inglês e tal. E eu, na época, talvez não tivesse tão boa dicção, né? Ainda tava aprendendo. Mas graças a isso que eu entrei no fórum do Nightwish, que tinha um tópico com as vocalistas, que todas ficavam mostrando seus covers, que eu tava sempre fazendo cover, divulgando no MySpace também. Aí o Thomas Camper, lá dos Estados Unidos, ele tava com esse projeto, que era Dremora, me convidou. Aí eu gravei os vocais e lançou um EP chamado Martyrs em 2007. E, inclusive, saímos numa coletânea com bandas tipo After Forever,
Uau.
Aqua Janik, Épica, Nossa. Que foi pela Sonic Cathedral, uma gravadora lá dos Estados Unidos. Inclusive, ela tava interessada em a gente e tal. Só que ele queria que eu me mudasse pros Estados Unidos. Só que daí foi difícil pra mim, porque na época eu não tinha condições, eu tava me virando aqui. Enfim, ainda tava trabalhando com TI, mas ainda não tava tão bem. Aí ele queria que eu fosse lá e procurasse emprego lá. Daí seria muito arriscado pra mim, eu preferi não. Mas, nossa, já tinha um show marcado com um Épica. A gente ia tocar lá em Hollywood.
Olha.
E tinha cachê em dólar, tudo certinho. Nossa. É, uma maravilha. Só que eu, na época, não tinha condições de ir lá, tipo, por minha conta. E daí não rolou, infelizmente. Mas foi muito legal, muita gente me elogiou, inclusive saiu nota em vários lugares, a Rock Brigade, enfim.
Sim, que legal. Juliana, eu adorei o clipe da Hawthorne's Whisper, mega produção, coisa de banda grande, e tanto a música como o clipe tem uma temática celta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é algo que vocês pretendem explorar em outras músicas também.
Sim, nossa, esse clipe foi maravilhoso, foi o melhor clipe que eu já fiz na minha vida, assim, foi o Michael Avelino da Starship Videos que fez... produziu, dirigiu, fez tudo. Nossa, ele é incrível. Nunca vi uma pessoa tão talentosa no meio do metal, assim, e gente fina. Foi muito legal trabalhar com ele e também com a atriz que participou, a Carol Encanto. Nossa, uma ótima atriz também. Ela nos ajudou também como maquiadora, ajudou no figurino. Foi muito legal. E... assim, a temática foi de acordo com a letra que a Jaque Albino fez, que ela que é encarregada de todas as letras, né, da temática, e eu deixei bem livre pra ela, assim, e ela gosta de explorar essa temática celta, do druidismo e tal. Então, como a gente percebeu que o pessoal gostou muito dessa temática, a gente tá continuando a explorar ela nas próximas músicas, então podem esperar que vai ter mais coisa do mesmo tipo, assim, e parece uma coisa bem rica, assim, pra se explorar, né? Ocultismo, assim, acho bem legal.
E a diversa nessa música, a proposta de som parece ser algo bem Death Black, né? Algo que vocês estão colocando como identidade da banda já pra explorar nas outras músicas, ou vocês vão abrir um pouco o leque, colocar outras influências também?
A princípio eu coloquei, eu falei pra eles que a temática seria mais Death Black, né? Mais Death do que Black, obviamente, né? Seria um Death Metal com pitadas de Black, mas o Michel veio com as influências dele também, e ele tem muita influência de prog, que eu achei muito legal.
Eu senti então, um pouquinho disso também.
Então, nossa, vai sentir mais ainda nas próximas músicas.
Que animal.
Pode ter certeza.
Animal.
E, nossa, é, ele tá fazendo umas coisas bem, assim, quebradas, que, nossa, eu nunca pensei que eu tocaria uma coisa desse tipo.
Bem, ah, mas você manda bem... muito, pô. Toca,
ah, valeu.
Toca sim, pô.
Mas bem, bem legal, bem desafiador, é uma coisa mais técnica, assim, que eu tô achando muito legal, as meninas também estão adorando, e, enfim, cada um vem com a sua influência e vai adicionando, né, pra ficar uma coisa mais única, né. Então, tá, podem esperar que vai ter coisas mais surpreendentes aí no futuro.
Mais progressivas, né? Legal.
É.
Legal. Juliana, é isso. Obrigado. Obrigado por ter participado. Obrigado por ter sido tão legal, tão simpática. Achei que ficou muito legal. E espaço final todo seu aí pra deixar redes sociais da Diverse. Tem show dia 14, né? Se quiser falar sobre show, sobre outros shows para 2024 também, fica à vontade aí.
Isso, eu te agradeço, como eu falei, agradeço pelo espaço e agradeço a todos que nos apoiam, todo mundo que está aí ouvindo, todos que vão aos shows, que compartilham as nossas coisas nas redes sociais, enfim, que curtem tudo, clipe, etc. E a gente vai fazer os próximos shows, vai ser dia 13, 13 de janeiro no Fenda, 315, e dia 14 de janeiro no Container, com várias bandas legais, vai ser Finita, Enrasa, The Nation, vai ser várias bandas com mulheres, inclusive uma banda no México, que é Destruído.
Legal.
É, vai ser bem interessante.
Essa foi a Juliana Novo, batera da Adverse aqui no Papo Metal. A banda chegou com tudo, com os dois pés na porta, fazendo um som extremo, com uma pegada progressiva que ficou bem interessante. Banda promete demais, então siga aí nas redes sociais, acompanha a agenda e assim que tiverem mais novidades eu te conto. Você está ouvindo Papo Metal. Você já está ouvindo Able to Return, banda de Santarém, do estado do Pará, formada em 2018. Conta com a Caroline Pilete nos vocais, Dinho Matos no baixo, Diego Maciel na bateria, JM Tomás e o Igor Pilete nas guitarras. Desde 2019, eles vêm trabalhando diversos singles, fazem um som bem rápido, extremo, com influências que vão de melodic death metal, heavy, groove. Inclusive, no começo, eles tocavam bastante covers do Arch Enemy, do Sepultura. E esse é o single mais recente deles, Redemption. Uma paulada, hein? Ela começa com um riff pesadíssimo, uma pegada bem groovada, vocal da Caroline Pilete já chega arregaçando logo no começo, é um som que já te ganha logo de cara, e a letra é bem sinistra também, andamento da música é uma pegada bem death metal, solo legal demais. De todos os sons que eles divulgaram até agora, achei que esse, Redemption, é o mais maduro, mais elaborado também. No momento a banda tá trabalhando no seu primeiro EP, que vai trazer 6 músicas, inclusive essa, Redemption, então deve ser um ano bem agitado para eles também. Confira nas plataformas digitais, no YouTube, Redemption. Assim que eles tiverem mais novidades, você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal.
Momento Nuclear Blasts of America.
Momento Nuclear Blast de hoje destaca a rainha Doro Pesh. Foi um ano e tanto pra ela, hein? A Doro comemorou 40 anos de carreira, fez grandes shows, uma das atrações principais no Wacken Open Air e na Mitsubishi Electric Hail, na sua cidade natal, que é Düsseldorf. Ela também lançou o álbum Conquerors Forever Strong and Proud, que tá disponível no Brasil e América Latina pela Shinigami Records e Nuclear Blast. E ela tá com mais novidades. Esse som que a gente tá ouvindo é True Metal Maniacs, um puta som que fala sobre a profunda conexão dela com os seus fãs. Tem um clipe também que ficou muito animal, com imagens do Wacken e também do Monsters of Rock, que rolou no Brasil recentemente. Ela foi uma das atrações. E a Doro comentou que True Metal Maniacs é um hino muito especial. A música expressa a forte união e o amor compartilhado pela música entre ela e os fãs, além de falar desse vínculo profundo. True Metal Maniacs traz lembranças queridas e, ao mesmo tempo, faz ela esperar por um grande ano de metal em 2024. Essas são as palavras da própria Doro Pesh. E True Metal Maniacs é uma das 5 faixas bônus do álbum recém-lançado, Conquer Paris Forever Strong and Proud, só que até agora estava disponível só nos produtos físicos. Ela vai sair também no próximo EP digital da Doro, o Conquerors Extended, que sai no dia 1º de março. Serão 5 músicas: Warlocks and Witches, Horns Up High, True Metal Maniacs, que é a que a gente está ouvindo, Heart in Pain e The Four Horsemen. Então acompanhe a Doro aí nas plataformas digitais e redes sociais para mais novidades. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, segue aí no Instagram, arroba Nuclear Blast Records.
Você está ouvindo Papo Metal.
Hora do bate-papo com o Lucifer, banda formada em 2014 em Berlim, que tem a Joanna Plateau Anderson nos vocais, Nick Anderson Plateau na bateria, Linus Bjorklund na guitarra, Martin Nordin na outra guitarra e o Harold Gottblad no baixo. Eles fazem um rock and roll bem anos 70, uma mistura de doom metal com rock and roll, hard rock, heavy metal, muito influenciados por Black Sabbath, Pentagram e Blue Oyster Cult. Eles fizeram mais de 200 shows na Europa, Japão, América do Norte, América do Sul, incluindo grandes festivais como Kiss Cruise, Psycho Las Vegas, Hellfest, Wacken e muitos outros. Recentemente também saíram em turnê com o Ghost e estão se preparando para lançar o 5º álbum de estúdio, que vai ser o Lucifer 5. Eu conversei com a Johanna, vocal da banda, e comecei perguntando sobre a música At The Mortuary e a Slow Dancing A Crypt, que são os 2 singles lançados para divulgação do Lucifer 5. Será que as duas músicas estão conectadas? Porque os clipes estão. Slow Dancing A Crypt é uma continuação do primeiro vídeo. Vamos ouvir.
About the songs At The Mortuary and Slow Dancing A Crypt, these songs are connected in some way, I ask him, because the video clips are connected, right?
Yes, yeah, it's part 1 and 2.
And the songs are connected too, the lyrics?
As well, yeah. I guess you could say that, you know, because I have a lot of lyrics about death in a way, so it was very easy to connect those two. Mm-hmm. It wasn't planned like that in the beginning, you know, when we wrote the songs, but I wanted to have continuing videos again, because we kind of did that on the last album as well with Bring Me His Head and Crucifix. Mm-hmm. They were continuing like part 1 and 2, and I wanted to do it again.
Mm-hmm. Sim, falou que é parte 1 e 2. Ela disse que pode fazer essa conexão sim, porque tem muitas letras sobre morte, então é fácil conectar uma coisa com a outra. Não era pra ser assim no começo, não era a ideia, quando começaram a trabalhar nas músicas, mas ela queria ter uma continuação de vídeos, igual fizeram com Bring Me His Head e Crucifix no disco anterior, Lucifer 4. Essa coisa de parte 1 e 2, algo que ela gosta muito, então quis fazer de novo. Como será que ela vê a evolução na música do Lucifer, comparando o primeiro álbum, o Lucifer 1, com o atual momento da banda e o Lucifer 5?
And how do you see the evolution of Lucifer's music since Lucifer 1 until now?
I guess Lucifer 1 was a little bit more different from the rest of the albums, because it was a different songwriting team. It was Gus Jennings and me, and now it's been Nick and me mostly, except for there have been a few songs on the last album and on this album that I've written together with Linus, or a guitar player.
Yes.
So on this album we have Riding Reaper that Linus and I have written together. And yeah, I mean, I think in all the Lucifer albums you have the same ingredients, but on the first album it was more doom and less hard rock, less rock and roll kind of. So you still have the doom until now, but you have more rock and roll, more hard rock, sometimes heavy metal, and you have ballads as well. So I think it's important to keep things interesting and to not have the same song on every song on the album, if you know what I mean. You want to have kind of like a story so that the listener doesn't get bored.
Ela acha que um era diferente dos outros, era um tipo diferente de composição, com a banda fazendo jams. Hoje é o Nick que encabeçam esse processo de composição, que trabalham nas músicas, exceto algumas do Lucifer 4 e Lucifer 5, que também tem a participação do Linus, o guitarrista. Ela acha que todos os álbuns têm os mesmos ingredientes, mas o 1 foi mais doom, menos hard rock e rock and roll. Eles ainda têm o doom, mas também tem rock and roll, hard rock, heavy metal, baladas. É legal manter as coisas assim, variando e interessantes pro ouvinte, para não cair numa mesmice. Assim as pessoas não ficam de saco cheio da banda. E no meio de todas essas influências, será que Slow Dancing A Crypt traz uma pegada meio pop também?
And about this influence, that you talk. Slow Dancing in the Crypt has some pop influence too.
Yeah, totally. I mean, you know, I think pop music is pop music because it's meant to be catchy, I guess. And I think it's important that music is catchy, even hard rock and heavy metal. And if that comes across like it's maybe a little bit more pop, that's totally okay for me. I mean, Nika and I, we both really love, you know, catchy hard rock, and we love soul music, and we love, I think in every genre you find bands that have catchy songs, and it makes it more memorable. I like a good hook, you know.
Ela disse que sim, totalmente. Acredita que o pop é pop por causa das melodias que te pegam, que são cativantes. É importante pra música ser assim mesmo no rock e no metal. E se tiver que ser um pouco mais pop pra alcançar esse resultado, tá tudo bem pra ela. Falou que o Nick gosta também de hard rock com esse formato mais cativante. Ela curte muito. A soul music também tem um pouco disso. Acha que em todos os gêneros você pode ter bandas que fazem as coisas pesadas, mas com essa parte mais cativante, com melodias que te pegam de verdade. Tem muitas coisas nessa pegada que são memoráveis, segundo ela, e curte bastante. E eles vão sair numa turnê bem legal. É a Satanic Panic Tour, junto com outras bandas. Pedi para ela falar um pouco a respeito.
And can you please talk about the Satanic Panic Tour? Because will you play with another great bands, right?
Yes, yeah, of course. It was a co-headline tour with Coven. And we also had a great opening band from Los Angeles called The Early Moods. And they are really cool, young, like heavy rock, doom type of band, but they look very 70s, you know, they all have like cool long hair, and they have a really great energy on stage. And I think nowadays you don't find so many bands like that, that, you know, have that cool sound and that cool look and everything. And they were like really hungry, you know, to be on this tour, and they played some great shows every night. So it was a great package altogether. And of course it was great to be on tour with Coven. Jinx actually invited me to be on stage and sing one song with her, Blood on the Snow, in New York City. So that was really cool. And we had Bobby Liebling came to two of our shows. He drove to Omaha, and then he came to Philadelphia, and he played with us on stage with Lucifer. We played Forever My Queen from Pentagram, and he shared vocals with me. So that was really cool. I actually introduced Jinx and Bobby. They have never met before. Isn't that crazy?
They're
both in their 70s, and they somehow have never met in real life.
Eles estão bem empolgados porque vão tocar com Coven e uma outra banda de Los Angeles chamada Early Moons. Tem uma pegada muito legal, doom, é um rock pesado, parecem muito com bandas dos anos 70, cabelos longos, energia muito boa no palco. Ela acha que hoje você não encontra tantas bandas com um som legal como o deles, com um visual bacana. Estão bem ansiosos, acha que vai ser um pacote legal ter todas essas bandas reunidas. E é lógico que é legal demais estar em turnê com o Coven. Ela foi até convidada pela Jinx, a vocal, para subir no palco e cantar uma música com eles em Nova York. Foi muito legal. Eles também receberam o Bob Liebling da banda e tocaram um som do Pentagram. Foi animal. Inclusive foi ela que apresentou o Bob e a Jinx do Coven. Eles nunca tinham se visto antes. Falou que é algo muito doido, porque os dois participaram da cena dos anos 70 e não se conheciam. Falou que foi muito doido isso. Slow Dancing in the Crypt talvez seja um dos sons mais melódicos do Lucifer. Será que o processo de composição foi diferente? Vamos ouvir.
About Slow Dancing in the Crypt, again, is one of the most melodic songs of Lucifer, in my opinion. The composition process of the song was different?
No, I mean, we do have some ballads on previous albums, but maybe we have never really made a ballad like this as a single. And the song is very close to my heart. I love Slow Dance in the Crypt very much, and I thought it would make for a great single to show a different side of Lucifer.
Yeah, it's beautiful. It's a beautiful song.
Thank you very much.
No. Eles já fizeram algumas baladas nos álbuns anteriores, mas talvez essa tenha um destaque um pouco maior porque foi lançada como single. Foi algo que veio do coração dela, ela ama esse som, acha que foi acertado lançar como single porque mostra um outro lado do Lucifer. Falei que a música é linda e ela agradeceu bastante. E aí perguntei da At The Mortuary, que é um dos melhores sons da banda, na minha opinião. O refrão é ótimo, riffs marcantes. Como será que nasceu esse som?
About At The Mortuary is one of the best songs of Lucifer, in my opinion. I love the chorus of this song. Can you please talk how this song was born, the riffs, the lyrics?
Yeah, that's funny you say that, because it's actually, I think it's my personal favorite Lucifer songs ever.
Wow.
So, we made the demo for it, and the others didn't want the song on the album. And I said, no, we have to have the song on the album. Uh-huh. It's really good. And Nico said, yeah, but maybe we need to rearrange it a little bit or something. Because I was like, I swear to you, it's going to be... It's the right thing to do. It has to be on the album, and it's going to become a single, trust me. And so then we rearranged the parts a little bit. It was a little bit, it had a different arrangement on the demo, and we changed some parts around, and then we recorded it for the album. And I'm so glad we did it, because I really love the song, because I think it has all the important ingredients of Lucifer in it. You know, it has the doom, it has... The melancholy, but it also has a hopefulness and some sort of upbeat rocking parts, yeah. That are also happy, but in a like happy with a tear in your eye kind of way. I really, really love the song.
yeah, it's one of my favorites too. This song and Bring Me His Head. I love this song too.
Ah, cool, thanks.
Ela disse que foi bem engraçado eu mencionar isso, porque é a música preferida dela também, de todas do Lucifer. Começou com uma demo que ela tinha desse som, os outros integrantes não queriam ela no disco. Ela bateu o pé e disse que tinha que entrar. O Nick, que é o batera, deu a ideia de rearranjar a música. Ela concordou, foram trabalhando, insistiu para trabalharem na música, que seria a coisa certa a se fazer, e como single. Aí começaram a mexer na música, era bem diferente na demo mesmo, mudaram as partes necessárias, acabou entrando, e ela é muito agradecida, porque acha que é uma música muito importante, tem todos os ingredientes do Lucifer, o doom, a melancolia, mas também um lado que traz esperança, partes rock and roll até mais felizes. Ela ama essa música. Aí falei que é uma das minhas favoritas também, essa Bring Me His Head do Lucifer 4. Ela agradeceu, o bate-papo rolou super legal, ela é muito gente boa, muito simpática. E aí eu perguntei se ela pudesse resumir o disco novo do Lucifer, o Lucifer 5, numa única frase, qual seria?
If you could resume Lucifer 5 in one sentence, what sentence would it be?
That is very difficult.
Or one word?
One word. I would say it's a walk on the cemetery at night and a morbid love story.
Foi bem difícil, mas ela contou que seria uma caminhada no cemitério à noite e uma mórbida história de amor. Eu fui no último show do Lucifer aqui em São Paulo, foi incrível. Que memórias ela tem daquele dia?
I saw your last concert here in Brazil, in São Paulo. It was amazing, amazing. What memories do you have about that day?
Yeah, it was very stressful for us, because we, you know, when you tour Latin America and we only had one show in Brazil, right? Mm-hmm. So it's kind of stressful, because you have to fly around a lot, you have a jet lag and so on. But it was awesome to finally play in Brazil, because we, you know, Lucifer now next year is going to be 10 years old, and for the past decade people have been commenting on social media, you know, come to Brazil. So finally, you know, finally we played, and I really, really hope that we can come back soon, because obviously it was not enough. I mean, we have to spend more time in Brazil for sure, because I know that we have a lot of Lucifer fans over there.
Any chance to see you next year here again?
Maybe.
Wow.
Yes, we are talking about it.
Contou que foi tudo muito rápido, porque foi corrido, né? Era um show na América Latina com um show no Brasil. Então acaba sendo um pouco estressante por causa dos voos, mas foi ótimo ver as pessoas no Brasil. Eles têm 10 anos de carreira e sempre pediram pra banda vir pro Brasil nas redes sociais. Finalmente rolou, por isso esperam voltar logo, porque não foi suficiente. Querem passar mais tempo no Brasil. Tem certeza que a banda tem muitos outros fãs por aqui. E sobre a banda vir pro Brasil em 2024 de novo, pode rolar. Ela disse que já tem algumas conversas sobre isso. A banda tá crescendo bastante, disco após disco, tem feito shows maiores. O que é o mais importante para a banda manter essa crescente, na opinião dela?
Johanna, Lucifer is growing a lot, in my opinion, record by record. What's the most important thing, in your opinion, to keep the band growing over the years?
Thank you. I think most important is to stay true to yourself and to not sacrifice your ideals. I would never hire some mainstream producer to give us a modern sound or anything, which means we're probably not gonna have quick success. But I think it's more important that we are sincere and that that we are honest with what we like, you know, that we keep putting the same work and passion into every album, and we will not put any fillers into the albums. We would never do that. Just to you know, have a good quality of songs on each album and just keep believing in it ourselves, you know, and just staying true and honest with it.
Ela acha que o mais importante é se manter verdadeiro, é não sacrificar suas ideias. Ela nunca pegaria um produtor mainstream para dar um som mais moderno pro Lucifer, por exemplo. Eles podem não ter tido um sucesso repentino, mas a sinceridade é o que traz segurança. É mais importante se manter fiel àquilo que você gosta. Eles continuam com o mesmo pique e paixão de todos os álbuns anteriores. Tem muita qualidade nas músicas, em cada disco, e acreditam neles. Sempre se mantêm verdadeiros e honestos com o que fazem. Ela deixa uma mensagem final, vamos ouvir.
Johanna, this is it. Thank you very much for your time again. It was a pleasure to talk to you. Thank you very, very much. This final is for you. Let a final message to the fans, let social media. Feel free to talk about.
Thank you very much. It was a pleasure talking to you again. And I really hope that hopefully in 2024 we come back to Brazil, and that we not only come to Sao Paulo, but hopefully we can come to other cities like Rio, and I don't know, Fortaleza, or, you know, it would be great to see more of the country and to meet more of the people that like Lucifer, the three people that buy our album in Brazil.
Agradeceu pela entrevista, foi um prazer participar de novo, segundo ela. Quer voltar para o Brasil em 2024, não só para São Paulo, mas outras cidades como Fortaleza. Quer ver mais do país, conhecer mais gente, fãs do Lucifer. Até brincou que quer conhecer as três pessoas que compraram discos da banda no Brasil. Lógico que tem muito mais, né? Uma puta banda. Essa foi a Johanna, vocal do Lucifer aqui no Papo Metal. Gente finíssima e uma das grandes bandas que temos hoje em dia, hein? Se você curtiu um som mais anos 70, mais clássico, essa é a banda pra você ouvir. Eles fazem uma mistura de doom, rock and roll, hard rock, é bem legal. Os clipes são super sombrios, com uma pegada bem clássica. Lucifer 5, quinto álbum deles, sai no dia 26 de janeiro, em todas as plataformas digitais e em formato físico também. E eles acabaram de soltar mais um single que vai estar nesse disco, Maculate Heart, também está disponível nas plataformas de streaming e tem clipe no YouTube também.
Você está ouvindo Papo Metal.
Normalmente aqui é onde você confere a agenda de shows. Ainda vou falar sobre os shows, mas resolvi incluir algumas notícias sobre o que está rolando no mundo metal, outros lançamentos, novidades. Primeira notícia é um pouco chata. O Arch Enemy anunciou o desligamento do Jeff Loomis. Ele não faz mais parte da banda. Pela nota divulgada no Instagram, aliás, muito educada e cordial, foi um rompimento amigável. Tem mais a ver com o momento de vida do Jeff Loomis mesmo, que resolveu seguir por outros caminhos e se dedicar a outros projetos. O novo guitarrista da banda é o Joey Conception, que inclusive já tocou em 2013 com Chris Amott no Armageddon. Chris Amott, ex-Arch Enemy também, substituiu o Loomis em alguns shows em 2018, então os primeiros shows de 2024 já devem ser com ele. E quem não lembra daquele clássico DVD do Rebirth, logo que o Edu falasse que entrou no Angra, o Edu tem dois shows marcados em que ele vai executar o set list daquele DVD na íntegra, inclusive com as músicas do André Matos. Então, 24 de maio em Curitiba, no CWB Hall, ingressos à venda no site Bilheto, dia 25 em Porto Alegre no Opinião, ingressos à venda no site Simpla. O Torture Squad também divulgou as primeiras datas de 2024, 21 de janeiro Santo André no Santo Rock Bar, 10 de fevereiro em Brasília no Teatro Garagem, 9 de março no Rio de Janeiro, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, 10/3 São José dos Campos, lugar ainda a ser confirmado, 15/3 em Curitiba, a confirmar lugar também, 16 Pato Branco, 17 Cascavel, esses dois com locais também a confirmar ainda, 6/6 Espírito Santo no Correria Music Bar, 13/4 em Montes Claros no Armazém e dia 28 no Summer Breeze. Informações sobre ingressos no Instagram da banda, o @torture_squad. Quem também tá com um som novo é o Sebastian Bach, primeira música inédita do cara em 10 anos. O último álbum do Sebastian foi o Given Hell, bem legal esse disco, aliás. O som que a gente tá ouvindo é What Do I Got To Lose? Foi co-escrita com o Miles Kennedy, do Walter Bridge. Esse som vai estar no próximo disco solo do Sebastian Bach, que sai esse ano. O clipe também traz a participação do Robbie Afuso, ex-colega do Sebastian no Skid Row, era baterista da banda. Não foi revelado se ele gravou a batera ou se foi só uma participação no clipe mesmo, mas o Sebastian Bach contou no comunicado que vem trabalhando nesse disco novo há 8 anos. Então procura aí no YouTube, plataformas digitais. É um puta som. hardão, bom pra caramba, What Do I Got To Lose? Lembrando que o Sebastian Bach tá confirmado no Summer Breeze em abril. Pedro Campos, ex-vocal do Angar, tá fazendo uma série de shows e nesse mês de janeiro tá rolando uma tour pelo Nordeste. Dia 12 de janeiro ele vai estar no Embrasa Pub, em Iguatu. 13 de janeiro em Teresina, no Bueiro do Rock. 14 de janeiro, Mossoró, na Cervejaria Cabocla. 20 de janeiro em Maceió, no Rex Bar. 21 em Campina Grande, no London Pub. Ingressos no 819-9674-8986. Luxúria de Lilith também divulgou as datas dos primeiros shows de 2024. 27 de março em Porto Belo, Santa Catarina. 28 de março, Joinville. 29 de março, Blumenau. 30 de março, Rio Negrinho, em Santa Catarina. E 31 de março, em Curitiba. Informações sobre ingressos no Instagram deles, o arroba Luxúria de Lilith. E mudanças de formação no Eagle Kill Talent novamente. Eles já tinham divulgado uma mudança de vocalista. A Emily Barreto, do Far From Alaska, assumiu o posto. Já divulgaram até algumas músicas com ela. E agora, o Jean Dolabella também deixou a banda, alegando conflito de agenda. Ele era um dos membros fundadores da banda. Também tá tocando com a Pete agora. Então, fez essa opção aí em não continuar com o Eagle Kill Talent, que agora conta com a Emily Barreto nos vocais, Theo van der Loo na guitarra e no baixo, Niper Boaventura, guitarra e baixo, e o Rafael Miranda na bateria e baixo também. E como não falar do som novo do Dayside? A banda liberou no dia 25 de dezembro Bury the Cross with Your Christ, primeira música inédita da banda em 5 anos e traz aquilo que o Dayside tem de melhor, rápido, brutal, extremo. É uma paulada que você também já pode conferir nas plataformas de streaming. Tem clipe no YouTube também, aliás, clipe bem polêmico. Confira aí também a nova do Dayside, Bury the Cross with Your Christ. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje, o Dicionário Diabólico do Ghost, primeiro e único livro sobre a banda e que faz um mergulho na trajetória, faz uma explicação dos principais temas abordados, as influências, tudo o que você precisa saber sobre o Ghost. O livro foi escrito por dois franceses, Marie Berginiat e Thomas Jamet. Está disponível no site da Estética Torta. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, arroba Papo Metal Podcast, Facebook, Papo Metal, site papo-metal.com. Gente, se fala na próxima. Até lá.
Você ouviu Papo Metal.